Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148.
Rádio Jornal.
Começa o debate. Os meus amigos professores Silvio Ferreira e Aurélio Molina são urbanos, mas o professor Genivaldo, como eu, é matuto e sem dúvida conhece esse tipo de calendário.
As folhinhas?
A folha do coração de Jesus, né? Oh. Então, normalmente as casas têm uma placa. Na minha região, dá muito Frei Damião. A foto de Frei Damião com um calendário desse colado. Isso aqui surgem os nomes, né? Às vezes com nomes bem estranhos, mas, deixa eu ver aqui, abri 11 de fevereiro. Então, quais são os santos desse dia? São Lourdes, Pascoal e Lúcio. Então, muita gente, para não ter muito trabalho, o menino nasce, vai lá, já bota da folhinha. Esse costume certamente diminuiu muito.
Muito,
né?
Muito. Mas muito. Toda casa tinha essa folhinha, já.
Exatamente.
Era uma coisa assim.
Agora, não
universal.
Tem como, não tem como. Esse aqui é o calendário que vai começar. Esse aqui é o que está se acabando hoje. Né? Não tem como você não dar uma paradinha e começar a pensar: meu Deus, o que foi que aconteceu durante todo esse tempo que eu fui rasgando isso aqui e tal, quantas pessoas importantes foram embora, coisas boas que também aconteceram, que a vida não é só de coisa ruim, mas o fim do ano se presta muito para esse papel. O professor Zé Nivaldo dizia, Dercy Gonçalves, quando completou 70 anos, ela disse: olha, o pessoal está aí dizendo que eu agora sou um dinossauro, porque eu completei 70 anos, mas a culpa não é minha. A culpa é de quem fez o calendário. Se fizesse um calendário com um ano com 300, com
3
um
ano,
mil
com
dias, um ano com mil dias, a minha idade não era 70 anos. Ele pergunta: por que o calendário não tem mil dias?
Geraldo. Brilhante. Olha, calendário, bom dia a todos os amigos. E aproveitando para não esquecer lá no final, feliz ano novo para todos os ouvintes que nos acompanharam aqui ao longo do ano. Muita saúde, muita felicidade, muita paz, muita prosperidade. Geraldo, o calendário é uma convenção. Eu vim até pensando, se eu quisesse criar o meu próprio calendário, eu tinha criado. E posso criar ainda. O meu calendário, por exemplo, poderia começar no dia 7 de julho de 1951, que foi o dia que eu nasci. Então, nós estaríamos no ano 68, né? Do calendário DJN, depois de Zé Nivaldo. Né? Então, você pode fazer o seu calendário DGF, DAM, Aurélio Molina, DSF, depois de Silvio Ferreira, e assim por diante. Agora, estes calendários que estão aí, eles não são arbitrários de jeito nenhum. Eles são convencionais. Eles têm um ponto de partida convencional, né? E por isso que existem calendários em anos muito diferentes. Vou dar um exemplo. O calendário judaico. O calendário judaico já vai para quase 5 mil, quase 3 mil anos. Eu acho que está com 5.780 o ano dos judeus. Se não for, é perto disso. Né? O calendário muçulmano começou em 622, está com mil e alguns anos. Né? O calendário cristão, que tomou como referência o suposto ano do nascimento de Cristo, está no ano 2019, amanhã passaremos a meia-noite para o ano 2020. Por quê? Porque tomou como base o suposto ano do nascimento de Cristo, que era o ano que foi considerado o ano zero. O calendário juliano começou no ano 45 a.C. e assim por diante. Tem idades, quer dizer, Dercy estava com 70 anos porque estava no calendário 14. Se ele tivesse no calendário judeu, era diferente. Se ele tivesse no calendário muçulmano, era diferente. Por quê? Por exemplo, o calendário islâmico é um calendário lunar. Então, essa coisa do calendário, você tem que remeter para três questões. A primeira questão é da astrologia, porque tudo começou com a astrologia, essa história de calendário. Foram os astrólogos, principalmente na Mesopotâmia, há quase 5 mil anos, que que estudaram as posições dos astros, o deslocamento dos astros, e chegaram aos 12 signos do zodíaco. O zodíaco tem 12 signos, cada qual mais ou menos correspondente a um mês lunar. Mais ou menos. Bom, e aí, lá vem o calendário lunar. Os egípcios já tinham um calendário solar. Júlio César, que implantou... Esse calendário que tem hoje aqui é o calendário que Júlio César implantou a partir do ano 45 a.C. em Roma, calendário juliano. Ele aprendeu no Egito. Quando esteve lá, com Cleópatra, não sei o que, disse, ah, quer dizer que o calendário de vocês... Tá... Ele era, tinha sido pontífice máximo, que era o cargo responsável por zelar pelo calendário, e de vez em quando o calendário romano, que era lunar, tinha que fazer ajustes. Uhum. Aí os egípcios estavam na frente, estavam no calendário solar, que tinha 365 dias. Aí, por que o calendário tem 365 dias, grosso modo? Porque é o período do movimento de translação do Sol, da Terra em torno do Sol. Ou seja, não é arbitrário ter 365 dias, não. 365 dias corresponde a um giro completo da Terra em torno do Sol. E Júlio César adotou esse calendário. Mesmo assim, ainda ficaram sobrando as 6 horas. Que vieram a ser, e de vez em quando tinha um dia intercalado, um dia bissexto, quer dizer, um ano bissexto. Às vezes, nos calendários mais antigos, tinha meses intercalados. No calendário romano, intercalava um mês para bater o movimento do Sol com o calendário. Bom, neste caso, o calendário juliano não levava em conta essas tais 6 horas, que não são 6 horas. Vou dizer uma coisa aqui, que não existe calendário absolutamente exato. Uhum. Não é 365 dias, 25, a cada 4 anos. É 365 dias, 24 e um quebradinho ali. De modo que este calendário gregoriano ainda não é perfeito. De vez em quando vai ter que se intercalar, de tempos em tempos, vai ter que se intercalar um dia a mais, ou tirar um dia, né, ou abreviar o ano bissexto para acomodar, para ficar batendo com o movimento em torno do Sol. Então, o calendário lunar, existem duas bases de calendário. Os lunares, que seguem o ciclo da Lua. O ano tem 354 ou 355 dias, por aí. É o caso do calendário muçulmano. Os calendários lunisolares, que juntam Lua e Sol, é o caso do calendário chinês, né? Junta mais ou menos o movimento da Lua. E o calendário gregoriano, que ainda tem alguns elementos de influência da Lua, mas muito diluídos, que a gente chama, para simplificar, de calendário solar. Além do calendário, tem a questão das estações do ano. Então, durante muito tempo, o nascer do ano foi comemorado em março, no próprio calendário católico. Uhum. Ficou em março. Por que em março? Porque em março é a primavera no hemisfério norte. É a primavera, é o renascimento, tem todo um simbolismo. Mas com o passar do tempo, foi vindo para perto do Natal. O Natal, dia 24, 25, perto do solstício solar. E existem no ano 2 solstícios. O que é o solstício? É a passagem do Sol exatamente sobre a linha do Equador. Tem um solstício de inverno, que é quando começa o inverno no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul, que ocorre aí por 19, 20, 21 até 25 de dezembro. Cada ano ajusta um pouquinho, porque o movimento da Terra não é perfeito e tem as inclinações, é uma coisa astronômica meio complexa. E alguns dias, tinha uma tradição de que o ano começava alguns dias depois, 8 dias depois do solstício. Então, o ano passou a começar no dia 1º de janeiro, com Júlio César, que é o calendário juliano, depois foi mudado. E Gregório Magno, em 1582, quando o Papa adotou este atual calendário usado no mundo ocidental, né, ele decretou o ano de 365 dias e 6 horas e decretou que o ano começava no dia 1º de janeiro. Tudo isso traz uma carga de simbolismo, porque é uma mudança, é um reinício, é um recomeço, e tudo isso que hoje se usa, só como fecho dessa intervenção, Geraldo, tudo isso que hoje se usa, dos estourados fogos, os chineses já usavam muitos séculos antes de Cristo pólvora dentro de bambu para espantar os maus espíritos. Aqueles fogos de artifício que a gente vai ver na praia, que tem no Rio de Janeiro, que tem não sei o quê. Os chineses já usavam para embelezar a noite. Então estouravam para afastar o espírito e faziam o artifício para que ficasse bonito para quem estava vivo.
Professor Silvio Ferreira, essa espécie de desarmamento que grande parte da população, evidentemente que tem as exceções, sente nesse período, qual é a razão disso?
Não podemos viver a não ser movidos pela esperança. Uhum. O mundo é um mundo de alegria, o mundo é um mundo que nos proporciona prazer, bem-estar, satisfação, mas sabemos que não é somente isso, não é só assim. Nós vivemos mergulhados em muita dor, em muito sofrimento, em muito desespero. O mundo, em geral, contraria as nossas expectativas. Não é absolutamente o que nós desejamos, o que nós queremos. Mas para não viver nesse horror de desesperança ou descrença, nós temos que acreditar que o amanhã poderá ser melhor do que hoje. E estabelecemos uma espécie de armistício, uma trégua. Em alguns momentos do ano, a gente desarma o espírito e crê que tudo poderá ser diferente. Por isso que a gente deseja votos de feliz ano novo para as pessoas, e as pessoas desejam para nós, na medida em que cada um somos movidos em um determinado momento estabelecido do ano, como um momento de confraternização, para a gente continuar acreditando que a vida poderá ser diferente daquilo que ela é, como dor, como sofrimento, como desgraça. Agora, em relação à questão que você começou o programa colocando de Décio Gonçalves, ela pode provocar, sim, uma risada momentânea, mas não é uma pergunta que tenha, digamos, um embasamento minimamente lógico, porque ela diz: se eu tivéssemos 5 mil anos, eu não seria velha. Mas o calendário judeu, como foi dito aqui pelo acadêmico José Nivaldo Júnior, ele tem tá aí com 5 mil anos e ela seria velha do mesmo jeito. Os judeus não deixam de envelhecer porque tem um tempo de calendário dilatado muito maior do que nós. Então não faz sentido. A questão é: ou com calendário estabelecido convencionalmente ao longo da história da humanidade ou não, nós envelhecemos. E mais do que isso, nós morremos. E posso até trazer um exemplo aqui. Os animais em geral não sabem que vivem, porque não sabem que morrem, porque não sabem que vivem. Um leão não sabe que vai morrer um dia. Ele simplesmente vive movido pela força da natureza, o conjunto de padrões distintos que caracterizam a espécie, caracterizam a vida, o seu comportamento. Não tem consciência de que um dia vai morrer, mas nem por isso deixa de morrer. Ou seja, o processo de fim, de envelhecimento, não depende daquilo que é o calendário. Ele acontece a despeito de nós marcarmos o tempo historicamente ou convencionalmente. O que eu quero também dizer agora é que, na minha sensação, isso é uma coisa que eu acho até um pouco, não é incomum, mas eu acho estranha comigo, porque me acompanha muito fortemente, é que eu não marco a minha vida pelo meu nascimento, nem pelo nascimento de Jesus Cristo, nem por aqueles que nasceram muito antes ou logo um pouco antes de Jesus, no sentido da convencionalidade do calendário gregoriano, do calendário cristão. Minha vida eu marco por aquele homem lá atrás, o homem no sentido de uma espécie, a espécie humana lá atrás, deu um salto da natureza, pulou fora de tudo o que era natural e iniciou uma caminhada fora da natureza, que é uma caminhada na construção da civilização, na construção da cultura. Então eu me sinto e sinto a vida humana como se fosse uma corrida de bastão, que a cada geração que chegamos, passamos o bastão para o outro, para essa geração e adiante. Se você disser quantos anos você tem, eu sei o ano que eu nasci, sei o dia da semana que eu nasci, porque meus pais me disseram isso, eu sei o horário do dia que eu nasci, mas eu não tomo minha experiência de vida a partir do meu nascimento, eu tomo como um compromisso isso que aconteceu lá atrás, um dia em que a espécie, o homem erectus, o homem de Neandertal, o homem sapiens, todas as espécies que existiram antes de mim e que contribuíram para que chegássemos até hoje. Eu me sinto herdeiro disso. Eu tomo a minha idade, minha experiência de vida, a partir de tudo isso que fez com que a espécie humana saísse da natureza, entrasse na civilização e na cultura.
Geraldo, deixa eu fazer um comentário rápido essa fala. Pela primeira vez, o Dr. Silvio falou quase um bloco inteiro e eu não discordo de uma vírgula do que ele disse.
Olha isso.
Olha aí como nós estamos ficando sábios, doutor Silvio.
Isso é uma confraternização de final de ano.
Mas, então, foi assim, deixa eu pedir.
O mundo...
Vou pegar logo o seu nome aqui, por gentileza. Liga aqui. Mas é, não é? Rapaz, se você fizesse um mal, a polícia ia dizer, aquele magão andou fazendo besteira.
É, só dizer, aquele magão doou uma cadeira de rodas.
Então o magão doou aqui uma cadeira de rodas. Pronto.
Muita paz.
Tá vindo de onde?
Da Imbiribeira.
Aquele da Imbiribeira
que você falou?
Aquele. Tá certo. Cuidado com essa moça aí, viu?
Beijo de novo.
Mas, doutor Aurélio Molina é um acadêmico, a caminho agora também da Academia de Zé Nivaldo, né? Entendeu?
É, né?
É mais um passo na vida.
Para mim é novidade. Ele ainda não. Aliás, se ele já tivesse pedido meu voto, era uma antecipação inaceitável, porque não pode pedir voto sem ter a vaga. Mas tem que pedir o voto.
Né?
Tem muita gente que não entra na academia porque não quer pedir o voto. Tem que pedir o voto dos acadêmicos. Faz parte do ritual.
Mas ele disse que não vai pedir, vai.
É um gesto de humildade, né? A pessoa não querer entrar numa associação e não fazer
a campanha, né?
A campanha, né? Não pedir o reconhecimento. É um gesto, para mim, seria um gesto de extrema arrogância.
Mesmo com essas qualidades de um intelectual, ele não abre um aqui e ali de alguma coisa de místico, né? Ele não joga fora isso. É isso que eu lhe pergunto. Num tempo desse, com esse rio levando para cima das pessoas aquele desejo do bem, ajuda?
Demais da conta. Mas apesar desse viés místico, espiritualista, a minha bússola, meu instrumento básico, né, que eu só consigo ser um místico espiritualista através da ciência. Acho que a ciência hoje faz uma aproximação, ou permite uma aproximação muito grande com a espiritualidade. E até aproveitando o gancho de Silvio e de Zé, e da sua pergunta, eu diria que tanto Silvio, né, já que Silvio expressou mais fortemente, Silvio não tem 60 anos, mais 9 meses da barriga da mãe dele, mais essa idade que ele falou de civilizatória do Homo sapiens, quando começou a caminhada civilizatória. Na verdade, a ciência nos diz hoje que todos nós, sem exceção, temos 13,7 bilhões de anos, mais os 9 meses da gestação, mas a idade depois do parto. E é uma verdade. Isso é de uma beleza, é de uma riqueza, e permite uma, de certa forma, ajudar a responder às perguntas essenciais: quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Porque a energia que compõe o corpo físico, tá, de Silvio, seu, meu, de Zé, é a mesma desde o Big Bang, e que foi se enriquecendo com essas experiências, né, acumulando informação, e que nós podemos chamar de evolução quando se fala mais da espécie humana, mas podemos falar isso com outras palavras. É provado que energia é igual a informação, informação é igual a energia, e que realmente nós hoje somos a expressão não só civilizatória, sim, claro, né, mas também de muito mais coisas anterior. E isso é ciência pura. Esse é o pensamento mais avançado da ciência, que é extremamente impactante para todos nós. Mas ela também abre a possibilidade, que eu acho que ajuda a gente a conseguir passar esse vale de lágrimas, muitas vezes, que é a nossa vida. Ela mostra que, se isso é verdade para o passado, ela é verdade para o presente e também para o futuro, no sentido de que o que você faz, pensa, fala, vive, ficará indelevelmente marcado para o futuro do universo. Isso é uma hipótese racional, muito lógica, muito própria, para não ser verdade. mas dá um alento para todos nós de tentar viver, fazer o bem, viver da melhor maneira possível, porque a ciência sugere como uma hipótese provável que você não é só o construtor do presente, você é, baseado em tudo que ela vê do passado, você é o co-construtor do futuro do universo. E quando você tem essa perspectiva, a vida passa a ter uma outra dimensão, uma outra coisa para resolver. E isso é ciência, né? Isso não tem nada a ver com o meu viés.
Professor, a Vanilda está numa agulha aí. Até em sua homenagem, nós botamos aqui no dia do Natal uma palestra de uma cientista, por acaso espírita. Ela falou de suicídio, falou de um bocado de coisa, mas o trecho que eu separei para lhe apresentar, acho que até o senhor já conhece, eu estou com ele ali, tem 5 minutos, eu queria que a gente parasse para ouvir, porque depois o senhor segue com esse comentário. Escutei, por gentileza.
Existe uma organização internacional chamada Centro de Estudos da Mente Saudável, que foi desenvolvida através da ideia do Dr. Richard Davidson. Dr. Richard Davidson é considerado uma das 100 pessoas mais influentes na comunidade científica na atualidade. É o pai da cultura da mindfulness, que é a meditação moderna. Ele, juntamente com outras pessoas, como Daniel Kahneman, que ganhou, é um psicólogo, que ganhou um prêmio Nobel em economia, ganhou um candidato a um prêmio Nobel de medicina, e ganhou um prêmio de psicologia. Então não é qualquer pessoa. Ele com Kahneman e justamente com uma série de outros se uniram para dar uma resposta a essa estatística. O que é que nós podemos fazer para alterar o quadro em questão diante da impossibilidade de atingir diretamente o assunto? Eles se reuniram e resolveram antecipar a publicação de um estudo que já envolvia US$ 20 milhões. É o estudo que teve a maior amplitude em termos de longevidade, é um estudo que já dura 80 anos, envolveu diversas equipes. E esse estudo tinha por objetivo estudar a vida humana e saber o que é que o ser humano precisa para ser feliz. É chamado Grand Study. E ele envolveu estudantes do segundo ano de Harvard. Eles pegaram 268 estudantes do segundo ano de Harvard e iriam acompanhar a vida desses estudantes até a sua morte. E esse monitoramento seria constante. Constantemente eles seriam questionados sobre como você se sente, tem fantasia sexual, não tem fantasia sexual, o que é que você come, o que é que você faz, o que você deixa de fazer, casou, por quê, tudo. Então, periodicamente, eles eram visitados por vários pesquisadores e deveriam responder questionários minuciosos. E fizeram isso durante 80 anos. A maior parte deles desencarnou já, morreram. Sobraram hoje 19 vivos. E o estudo somente seria publicado após a morte dos 268 participantes. Porém, em virtude dessa estatística perigosa e violenta para a humanidade, eles resolveram antecipar a publicação do trabalho. Os 19 sobreviventes concordaram e eles lançaram a análise. Nessa análise, eles verificaram, estabeleceram algumas estatísticas muito precisas. Eles eram capazes de dizer com precisão o estado de saúde do colesterol de uma pessoa por coisas que ela fez. Mais precisamente do que um exame de sangue. Eles descobriram que havia uma relação direta entre a saúde física e mental de uma pessoa e o número de pessoas com que ela se importava. Como assim? Quanto maior o número de pessoas com quem você se importa, com quem você se preocupa, mais saudável é sua mente e o seu corpo. Independente da riqueza, porque eram alunos de Harvard, a maior parte deles tinha, para iniciar a vida, uma situação confortável. Porém, a riqueza não foi um fator determinante da felicidade. Ter ou não ter um amante não foi o fator determinante da felicidade. Atividade sexual não foi um fator determinante da felicidade. Eles analisaram todas as variedades e chegaram a uma conclusão. E o pesquisador que acompanhou por mais tempo a fase publicou um resultado. Não importam o que digam. A felicidade vem do amor que você sente por outras pessoas. 80 anos de estudos, investimentos pesadíssimos, uma grande quantidade de pessoas, e chegou à conclusão que a sua saúde física e mental vem do número de pessoas com quem você se importa. Que a preocupação com as pessoas ao seu redor libertam você da amargura, libertam você do sofrimento, libertam você das correntes do ego, libertam você desse sofrimento atroz de supor-se que você é o poço legítimo do todo o sofrimento da terra. Que só o amor liberta você da dor. Ou seja, 20 milhões de dólares, centenas de pessoas, milhares de páginas de relatórios, para chegar à conclusão que fora da caridade não há salvação. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.
Bom, é, doutora Anete Guimarães, isso o senhor já disse aqui em outras palavras.
Sim, é, tem várias evidências sugerindo isso, que a amorosidade, né, fazer o bem, fazer o bem, tá, tem dados de trabalho sério. Esse é um trabalho sério, realmente, né? É, e ele mostra também, eu nem citei esse trabalho, porque esse trabalho já tinha saído há mais tempo, não era tão recente. É, mas que ele realmente mostra, de todas as variáveis estudadas, a amorosidade era que tinha maior impacto na saúde das pessoas, na longevidade. A amorosidade, ele coloca como uma variável. É um trabalho em grupo.
O bem que eu lhe faço é superior ao bem que você me faz.
Sim, sem dúvida. Se eu me recordo bem...
Para mim, no caso.
É, se eu recordo bem, a conclusão básica era você ter... Ela diz no início, você ter pessoas que você se preocupa em cuidar, tá, amar no sentido mais amplo da palavra, tá? Essa era a variável mais importante do estudo, tá? E realmente é um estudo sério, é um estudo sério. Mas tem outro estudo, como aquele menor que eu trouxe aqui, né? Fazer o bem, ou ver fazer o bem, impacta muito na sua vida física e emocional, né? E eu acho que é um dado que não pode ser desprezado.
Influenciar a saúde física?
A saúde física. Isso não é novidade. Silva fala muito mais do que eu. Né? A questão da psicossomática está muito bem documentada desde os anos 40 ou 50, mais ou menos. Mas a gente tem
pouco,
uma palavra...
Um pouco, talvez, antes disso. Talvez a psicossomática... Já na década
1920.
De... Na década de 10.
1910, 1920.
Ela surge, pelo menos é tomada...
Sim.
O seu surgimento com um médico chamado Grodeck.
É isso, exatamente.
Escreveu uma carta para Freud impressionado, perguntando se ele era analista, porque quando ele toma conhecimento dos livros de Freud, ele diz, curiosamente, eu vinha desenvolvendo pesquisas nesse mesmo sentido. E ele era tão extraordinário que chegam a dizer que o termo id, em latim, que significa isso, em português, é um termo que Freud levou para a psicanálise a partir da obra dele, de Grodeck, que ele dizia que havia em nós um isso que era responsável pela força da vida.
Tem uma outra linguagem mais moderna que a gente usa, por exemplo, o suicídio celular, que a gente chama de apoptose, um fenômeno muito bem documentado, né? Se você começa a pensar que não tem mais sentido a vida, que você não tem mais nada, a célula entende e começa um processo que nós chamamos de suicídio celular. E o inverso também é verdadeiro. Então esse mecanismo, ele não é conhecido em detalhes, mas a relação está bem sedimentada, né? E aí faz toda uma outra discussão, né Geraldo? Né? Porque se a gente já sabe isso, tem científico, a gente sabe, por que a gente insiste em seguir o outro caminho? Por que a sociedade nos empurra para o outro lado? Né? Você imagina o impacto em termos de financeiro, de custo de atenção à saúde, se você estimula essas variáveis. Eu gosto muito na questão do câncer de mama, tá? Se todo mundo fizer mamografia, todo mundo fizer biópsia, etc, etc, com cirurgia, etc, 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 você vai ter uma redução em torno de 30%, que é pouco, muito pouco para o tamanho do investimento. Mas esse resultado, tá, é o mesmo que todo mundo está entrando nessa linha de ter uma vida mais saudável mentalmente, beber menos, fazer exercício, amamentar. Mas nas campanhas você ninguém fala nisso, só fala, né, em fazer mamografia, fazer diagnóstico precoce. Então, por que a gente tem tanto dado que mostra que ter uma vida feliz, uma vida mais pensando no bem comum como, como um grande valor da sociedade, assim, tem todos, por que, que a gente não investe? A sociedade está doente, ela só investe aquilo que dá doença, que dá dinheiro, que dá uma disputa inaceitável entre os seres humanos, né? Se a gente estivesse vivendo bem, estava todo mundo melhor, cientificamente estava todo mundo melhor.
Thaís Moura e Tereza Moura são duas irmãs que fizeram aqui a doação de uma cadeira de rodas. É mais uma cadeira aqui. O professor Zé Nivaldo está fazendo a pesquisa, está tendo uma pesquisa imediata.
Rapaz, a questão do amor está repercutindo intensamente nas, nas redes sociais, né, nos meus posts, nos coisas internas, quer dizer, a solução do amor. Eu queria fazer sobre isso duas observações. Primeiro, dizer que eu concordei com o Aurélio 99%, torcendo para concordar 100%, né? Inclusive nessa questão eu já abordei aqui, que ele colocou, e eu vou ressaltar a questão da eternidade. Todos nós fazemos parte da eternidade, o que não faz é a nossa consciência, mas nós fisicamente somos parte da eternidade. Na última vez eu disse aqui, nós já fomos flor, já fomos macaco, já fomos planeta, já fomos asteroide, já fomos terra, já fomos vento, já fomos água, já fomos um pouco de tudo, né? E seremos para sempre nessa cadeia do universo. Aí alguém disse, eu nunca fui galinha, eu nunca fui não sei o quê, me deu esculhambação aqui no interno. Essa é uma questão. A questão é, desde o Big Bang, a frase que eu começo a discordar vagamente dele, desde o Big Bang com certeza, mas não o Big Bang como marca inicial. O Big Bang é uma etapa nesse processo evolutivo. É até onde a ciência está conseguindo ir no momento. 13,7 bilhões de anos. Agora, o que tem por trás do Big Bang? Eu sou muito favorável a uma frase que da antiga sabedoria da Mesopotâmia, do tempo desses astrólogos que são tão ridicularizados hoje, ou, enfim, às vezes menosprezados pela cultura instalada, mas deles vem o conhecimento. A influência dos astros sobre os seres humanos e sobre a vida da Terra é inquestionável. Não nesse ponto dessa astrologia minúscula e tal. Então, o Big Bang é uma etapa na evolução. Nada vem do nada. Essa é a frase que os babilônicos antigos já diziam, né? Nada vem do nada. E outra questão é, eu torci, Geraldo, para terminar logo a fala da mulher, não ir até, até o final. Porque eu já tinha ouvido a frase, o texto dela. Você, inclusive, mandou para mim.
Exato.
A última frase dela é desastrosa. Quando ela foi ótima falando do amor, do sentimento, da generosidade, de compartilhar com a humanidade. É tudo que eu acho e que eu defendo da vida como valor maior. Aí, no fim, ela disse, a caridade não. Caridade é uma forma menor de amar ao próximo. É uma forma de você manter a sociedade do jeito que a sociedade é, se livrando das suas próprias culpas e sem mudar nada. Hoje em dia é inaceitável se pregar a caridade como um caminho para a vida. Agora, o amor, que envolve, inclusive, formas de caridade que não sejam daquelas de artificializar a vida, entendeu? Dar uma esmola para o cara e ir-se embora com a consciência tranquila. Essa forma de caridade, essa não transforma o mundo. Amar transforma o mundo.
O amor transforma, né? O amor, Freud dizia que é uma das curas mais importantes e poderosas na vida humana. Agora, há o amor na forma também de um excesso de amor. E esse amor é o amor que leva à loucura. Então, ele dizia, completando a frase dele, que o amor é cura, mas o amor também é loucura. Ou poderá ser loucura, né? Mas eu fico pensando que a caridade não é algo para a gente estabelecer também uma discordância, Zé, não é algo que deve ser desprezível, não. Pode ser algo que a consciência da pessoa naquele momento não vá além de achar que as boas ações praticadas sem remover o outro do lugar onde ele se encontra, o lugar de uma miserabilidade, o lugar de um sofrimento, levando uma ação generosa, a pessoa pode achar, pode não ter ainda consciência de que o outro pode mover a sua vida e a gente pode participar dessa mudança, tirando de um lugar e colocando em outros lugares, dentro de um princípio geral de bem usufruir dos valores, dos bens que a sociedade tem a produzir. Mas se alguém não tem essa consciência ainda, uma consciência social, uma consciência filosófica, uma consciência política, e move a sua vida pela caridade, isso é uma atitude digna, é uma atitude de valor. O que pode acontecer é que a vida poderá levar essa pessoa a ter uma consciência política, filosófica e social que ela não tem hoje, mas levando, ela vai lutar por outros princípios, que não é o princípio apenas dela fazer um gesto para jurar o outro caridosamente, mas de um crescimento geral. Eu ontem vi uma experiência no supermercado que tinha um cidadão postado do lado de fora que não estava pedindo dinheiro para as pessoas que entravam. Ele dizia que queria apenas um pacote de fubá ou um pacote de arroz, e as pessoas saindo e dando quando saíam do supermercado. Eu fiquei vendo aquilo e achando que aquilo era um gesto de caridade valoroso, que aquela pessoa não iria morrer de fome naquela noite, ontem, no final da tarde ou do começo da noite. Se aquelas pessoas que fizeram essa doação não têm uma consciência de lutar por um projeto social, filosófico, político, universal, da grandiosidade que a gente espera da vida humana, mas elas são capazes de praticar um ato de bondade, que pratique que o outro não morra de fome por conta de que ela não se negue a dar um pacote de arroz ou um pacote de fubá.
Um dia desse, professor Silvio, eu fui entrando no supermercado, aí tem uma senhorinha conversando com outra.
Mas só para concluir, Geraldo, eu fico às vezes achando que a gente, em nome de uma consciência muito grandiosa que a gente espera que as pessoas tenham, às vezes a gente inibe as pessoas de estarem praticando atos de generosidade que podem ser tão mínimos e fazer tão bem.
Eu fui entrando e tinha uma senhorinha conversando com a outra, mas ela estava com uma expressão de felicidade tão grande no rosto por ter recebido alguma ajuda de alguém que eu fiquei morrendo de inveja do cara que deu a ajuda a ela. Eu queria que aquele contentamento fosse comigo. Mas
esse tema eu não vou nem rebater, porque o tempo não permitiria. Isso é um debate, isso cabe um debate.
E é confuso, porque a caridade acho que é uma coisa muito ampla.
Muito ampla, né? Então, tem as várias formas, as várias maneiras. Agora, não pode. Na minha concepção, respeito todas as opiniões do Dr. Silvio, discordo radicalmente dessa vez, né, desse raciocínio sobre a caridade. Ainda bem que a gente terminou o ano como começou, discordando, né? Estava muito. Agora, entendo, veja, diferencia-se as várias formas de caridade. A solidariedade pontual, a solidariedade investidora, você pagar o estudo de alguém.
Se trocar a palavra caridade por solidariedade,
já melhora bastante.
Resolve essa briga.
Melhora bastante.
Doutor Molina, sim. Eu acho que, pronto, o médico, olha, eu tenho muitos amigos médicos, a gente para conversar. É uma categoria privilegiada, é uma coisa, no tom geral, é uma coisa divina, porque a condição de fazer o bem que o médico tem é uma coisa que ninguém tem, de ter uma dor de alguém. E eu sei que o doutor Molina tem esse sentimento. Né?
Eu digo para os meus meninos, né, agora estou como coordenador do curso médico da UPE, eu tento mostrar essa linha, o privilégio que é você Exatamente. Ser um profissional de saúde. Né? Eu acho que não é uma coisa comum. Né? Você tem esse o cartão de visita, eu digo para eles, nosso cartão de visita é a beneficência, é fazer o bem, não só fazer o bem, fazer o maior bem possível, ao maior número de pessoas possível. Depois vem todos os outros valores, mas esse é o nosso cartão de visita. E se ele não exerce esse potencial, né, ele tem chance de acabar se transformando, o que acontece em 1%, 2%, que hoje existe, a gente não pode negar, é uma tristeza, em um monstro. Ele tinha todo o potencial de fazer o bem ao outro e ele acaba colocando outros valores. Pecúnia é pensar em dinheiro. Ele está naquele momento mágico, tá? Ele pensa em primeiro na pecúnia, né? É um monstro. É, e eu sempre falei, isso é, não é admissível. É um crime contra você mesmo. É um crime existencial contra você mesmo. Você teve essa oportunidade de exercer uma belíssima profissão e você desvirtuou pelas forças que a gente conhece do mercado.
Tudo que o capitalismo toca transforma em mercadoria.
Vai virar monstro. Se você não tiver essa clareza, nós somos vulneráveis, o profissional de saúde é vulnerável, essas forças são poderosas, acabam manipulando, você pensa que está fazendo bem, na verdade você está fazendo parte de um jogo terrível, né? E a gente viu os escândalos das próteses, né? Muito grande, tem várias outras coisas, muito, mas eu acho que eu concordo com você, ser um profissional de saúde é um privilégio existencial, tá? E que você deve exercê-lo com a maior consciência possível da sua capacidade de fazer o bem ao outro e à coletividade.
Como filho de médicos e irmão de 4 médicos, eu digo que eu não consegui alcançar esse patamar. Eu acho, concordo totalmente com você, Geraldo. Um médico, um verdadeiro médico, um médico que honra a sua profissão, é realmente um ser muito diferenciado. É um ser muito especial.
Professor Silvio, eu estava lendo uma pesquisa recente falando das doenças que podem, de doenças do coração, inclusive, que podem afetar as pessoas nesse período agora de fim de ano. E dizem que chega a 40% de pessoas que podem ser atingidas com problemas do coração por conta de alguns exageros praticados no fim do ano, juntando com a emoção dessa passagem.
É, no sentido emocional, me parece que a coisa que mais conta é porque o final do ano, sobretudo o Natal, né, os momentos que antecedem o Natal mexe conosco numa dimensão de amor muito grande e algumas pessoas não se sentem amadas nesse momento onde se fala intensamente no amor. E a pior dor que alguém pode sentir na vida é a dor de não sentir amada. Ou não se sentir razoavelmente amada, ou não se sentir bastante amada. E não é amada só nas condições atuais de sua vida. Se ela retrospectivamente, no Natal ou em alguma outra época do ano, ela para pensar e sente e descobre e imagina que em algum outro momento na sua vida, até pretérito, na infância, na adolescência, ela não foi amada pelas pessoas que ela esperava ser intensamente amada. Isso faz doer e dói muito, e isso faz adoecer. Então, como o Natal em geral no Ocidente está associada a essa capacidade nossa de amar, ela está associada também à capacidade de se sentir amado, e aqueles que não se sentem amados têm uma propensão muito maior de adoecimento.
Professor Zanivaldo, o Réveillon é como deveria ser?
A palavra Réveillon vem do francês e foi associada ao fim do ano, mais ou menos no século XVIII, não é desde sempre, não, mas é recentemente. Réveillon é acordar, é renascer, é recomeçar, reiniciar. Então, o professor Silvio falou na primeira intervenção, Aurélio, de certo modo, estendeu isso, as pessoas têm necessidade, né, de começar de novo. É uma necessidade psicológica. É como se dissesse, olha, o que foi ruim ficou para trás. O que vem pela frente é melhor. É uma coisa impressionante. Mesmo nas circunstâncias mais adversas, o ser humano é otimista. Você faz pesquisa de opinião, as coisas. Na cidade, o prefeito está ruim, a vida não sei o quê, está difícil, eu estou sem emprego. Qual é a sua expectativa? Vai melhorar, vai ficar como está, vai piorar? 70% responde que vai melhorar. O ser humano é otimista. Na guerra, os soldados achavam que a vida ia melhorar. Então, nos momentos mais difíceis. Então, o Réveillon, estendendo, é o quê? É o renascimento. É a oportunidade que todos temos no dia 1º de janeiro no Brasil, no dia, algum dia de janeiro no Oriente, algum dia de maio entre os muçulmanos, algum dia de setembro para os judeus, algum dia de janeiro para os chineses, entre o dia 1 e o dia 3 para os japoneses. É a oportunidade que o ser humano tem de se renovar. se recriar, se reinventar, encarar o futuro com o otimismo e com a energia que ele precisa. Então, a vida é um desafio dialético entre, e mais uma vez concordando com o Dr. Silvio na primeira intervenção dele, entre o sofrimento e a alegria, entre a dor e a felicidade. Então, nós precisamos acreditar na felicidade. Nós precisamos acreditar na alegria. Como disse a doutora, nós precisamos acreditar e praticar a solidariedade através do amor. E aí, nesse sentido, a palavra amor é muito ampla. Né? Silvio usou, não inadequadamente, usou corretamente, um amor que pode até se transformar em paixão e a paixão distorcer a realidade, mas o mais fundamental, vou ressaltar a frase de Aurélio, doutor Aurélio, acadêmico, médico, genial. Né? O amor pelo sentimento, por essa corrente que vem desde sempre. O fato da gente sentir que faz parte da natureza eternamente, que somos um elo, que somos um momento, que não morremos, nos transformamos. Isso nos dá força, isso nos dá energia, independente, Geraldo, das condições que você esteja fisicamente, psicologicamente, você ganha ânimo novo para lutar, homenageando Brennan, um dos ilustres mortos do ano. A vida, eu não me preocupo com o passado, porque já passou. Eu não me preocupo com o futuro que ainda vem. A vida é o presente.
Obrigado, amigos.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.